Atenção, esse é mais um episódio da nossa aventura O Monte do Dragão Adormecido, jogado no sistema Tormenta 20. Caso você não tenha escutado os anteriores, é altamente recomendável que você volte lá na nossa edição de número corrido 153, que é o primeiro episódio dessa aventura. E se você gosta do nosso projeto, considere nos apoiar através de questcast.com.br/apoie. Lá você vai encontrar toda a nossa campanha de apoio e também um relatório com todos os nossos gastos e arrecadações. Você também vai verificar que o nosso projeto, infelizmente, ainda não é autossustentável, então toda ajuda é mais do que essencial. E se você não pode nos ajudar financeiramente, não se preocupe, porque você já ajuda demais e sem gastar um tostão através das redes sociais. Nos siga, compartilhe e curta nossas postagens no Twitter, Instagram e Facebook. Todas eles são @questcast20. Nós também estamos começando a fazer as gravações do podcast ao vivo através da twitch.tv/questcast20. Então chega lá todo domingo às 21 horas a princípio. Se tiver alguma alteração, fique atento nas redes sociais porque a gente vai avisar por lá. E não esqueça também de nos seguir no Spotify, mesmo que você não escute através do Spotify. Se você tiver uma conta lá, entra e nos dê um seguir, porque isso nos ajuda a ficar em destaque na plataforma e atingir possíveis novos ouvintes. Também nos dê 5 estrelinhas lá no iTunes, porque ajuda demais no ranqueamento do podcast nas diversas plataformas que existem aí. E comente também nas postagens, né? Porque a gente gosta de ler o comentário de vocês. E se você quiser comprar miniaturas de RPG, confira a cavernadodm.com.br, mas clicando através do link aqui da postagem, porque só ele te garante 10% de desconto em qualquer compra. Lá você vai encontrar excelentes miniaturas produzidas através de impressão 3D em resina e você pode comprá-las com ou sem pintura. Inclusive, se você quiser acompanhar a pintura das miniaturas, tá rolando lives lá em twitch.tv/dresler, onde eu pinto quase que diariamente as miniaturas que chegam através dos pedidos da loja. E você também pode assinar o Mini Loot, que é um sistema de assinaturas onde você paga uma mensalidade e recebe na sua casa todo mês uma caixinha com uma coleção de miniaturas escolhidas a dedo para você. Para garantir um desconto de 10% em todas as mensalidades da assinatura, você tem que usar o cupom QuestCastLoot. E nessa temporada, mais uma vez, nós temos capas ilustradas pelo Gabriel Freitas, que além de nosso ouvinte e apoiador, também é um excelentíssimo ilustrador. Então dá uma conferida lá no Instagram dele, @GabrielFreitasArt, com temudo, ou no Twitter, @Gabriel0Freitas. O ArtStation dele também vai estar linkado aqui na postagem, e caso você esteja precisando de algum trampo de ilustração aí, não deixe de entrar em contato com ele para pegar um orçamento e fala que você veio pelo QuestCast. E é isso aí, bom episódio para vocês. No último episódio, a nossa companhia azul encontrou uma guia para levá-los acima do platô das Montanhas Sanguinárias. A anã, conhecida como Tia Gigi, cobrou uma modesta quantia de tibares para guiá-los pelas trilhas das montanhas sinuosas e perigosas, até que eles encontraram um paredão que seria basicamente o fuso do dragão adormecido. No entanto, eles tiveram uma surpresa bem desagradável. Olá pessoal, aqui é o Felipe Della Corte, também conhecido como Della, e eu estou mestrando meu mais novo filhotinho aqui no QuestCast, que é o Tormenta 20.
Olha aí. Olá senhoras e senhores, aqui é o Dresler, eu tô jogando com o mago elfo Kim Daikan, e eu espero que esse combate não se estenda muito e que nossos NPCs não passem vergonha.
Saudações, madames e madames, aqui é o Lopes, eu estou jogando com o Bucaneiro Leônidas e eu cheguei aqui para fazer trilhas e esfaquear coisas, e a trilha acabou de acabar.
E aí pessoal, aqui é a Isa, eu estou jogando com a Bela Nishamun e eu vou dançar, provavelmente, que é isso que eu faço.
Oi pessoal, aqui é Rita, eu estou jogando com a Tsuko, seguidora de Arsenal, por favor não me chamem de Suco.
Fala, meus queridos e minhas queridas. Aqui é o Gods, ou Rod, ou como vocês quiserem me chamar. Jogando com a Janaína, uma sereia barda. E, meus queridos, o que será que vem nesse episódio fantástico, onde ela vai rezar para Irília? Tudo pode acontecer.
Olha aí.
Eis que vocês todos ouvem tarde demais. Tá aquele céu crepuscular, né? Tá aquele pôr do sol que te dá uma ofuscada, sabe? Já tá meio anoitecendo. E tanto a Janaína e o Leônidas estavam conversando, né? Uma lá atrás da cabana. Quando vocês se viram, a pouquíssimos metros de vocês, tem dois lobos enormes. Enormes. Sim, eles são quase do tamanho de pôneis. E eles chegaram muito sorrateiros atrás de vocês. E quando eles veem que vocês conseguiram ver eles, eles pulam pra atacar vocês. A magia claramente chamou a atenção dos lobos.
Eles estão agressivos, eles pularam pra cima da gente.
Já pularam pra cima, tanto do Leandas quanto da Janaína. E eu já vou super rolar um ataque neles.
Eles são lobos normais, tipo, com exceção de que eles são muito grandes.
Faz um teste de conhecimento aí. Faz um teste de conhecimento.
Boa, porque eu tenho livros. Tipo, o meu conhecimento... Eu tô dando contexto pro meu conhecimento, porque os livros que eu tenho são sobre criaturas e são sobre lendas que aventureiros gostariam de fazer parte, assim, sabe? Então, só pra dar o contexto. 23.
Tá, você sabe que essas criaturas são conhecidas como lobos das cavernas. Tá? Elas são um tipo específico de lobo, um ancestral do lobo das pradarias comum, que só é muito comum aqui nas sanguinárias. Né? Eles são bem mais poderosos e mais perigosos que os lobos que rondam os locais naturais. E eles costumam caçar em bando.
Ah, top.
Eles caçam como lobos comuns, né? E, mais importante, eles têm umas placas ósseas nas colunas deles. Então, assim, imagina que a coluna dele sai pra fora e as costelas também, sabe? Ela forma como se fosse uma armadura na dorsal e um pouco nos flancos deles. A presença desses lobos aqui indica que aquela coisa que as pessoas acham que as crias de Megalok estão nas sanguinárias parece mais real, porque a maioria desses lobos só é avistada tanto em Laminor Sul, onde eles são treinados geralmente como montarias por goblins, quanto em Gaurásia, que é uma ilha muito mais ao sul e que não tem conexão com o continente. Então, assim, talvez seja o capricho dos deuses que colocou essas criaturas aqui realmente.
Ser amassado por um capricho do deus.
Agora vem a parte legal. Quanto é a sua defesa, senhor Leônidas?
A minha defesa é 26.
Ótimo.
Mas...
Eita, nós. Acho. Pegou.
32 passa 26, hein?
Rodei.
Minha
muito.
Nossa senhora, 32.
32 é um bom ataque.
Você recebe 15 pontos de dano numa mordida que crava na sua coxa quando você tentou se virar.
Ai.
E é muito grande a boca desse bicho.
Ai, ai. Eu dei um tapão assim pra conseguir tentar sair e vi que ele não tá saindo. Deus do céu.
Janaína, você também vai tomar uma.
A minha defesa, ela é 16, só que deixa pra lá. 16, só que eu falar, mas
você também recebe 10 pontos de dano de uma mordida que pega na lateral do seu braço.
Beleza, eu tô com 23 pontos de dano.
Os dois bichos estão bem nervosos e agora eu vou pedir que todo mundo rode a iniciativa. Por favor.
Tirei 15.
Tá, eu vou rodar aqui a iniciativa da Agatha, porque ela vai brigar junto com vocês. 21. Certo, os lobos, como estão bastante empolgados com o cheiro de sangue, né, e o gosto do sangue nas mandíbulas deles, eles vão mais uma vez fazer dois ataques. Só que é o seguinte, eles têm uma parada chamada derrubar, e dessa vez ele vai tentar derrubar vocês com as mordidas deles. Então ele vai, primeiro vai fazer um ataque no Leônidas. Crítico.
Nossa.
Então, aí...
Meu bom Jesus Cristo, 36 de ataque, 25 de dano.
Aí eu levei. Olha aí. Aí eu levei, aí eu tô com 17.
E agora eu quero que você faça um teste de luta, por favor.
10. Nossa senhora.
Lobo é um wrestler.
Nossa, é jiu-jitsu do lobo.
Você tava se recuperando, pondo a mão na sua coxa, assim, o lobo... Você deu duas pancadas no lobo com um soco mesmo, que não deu tempo de você sacar a sua arma. E na hora que o lobo solta, ele vai... Ele dá dois passos pra trás e ele salta na sua direção. E você sente os dentes dele perfurando as suas costas e o seu tórax, quando ele encaixa a mandíbula bem no seu ombro, assim, perfeitamente, quase quebrando sua clavícula. E o peso dele te joga pra trás, e agora você está caído. Com o lobo em cima de você.
Eu também. Eu tô tranquilo. Se vocês quiserem me ajudar, eu acho que agora é o momento.
Agora vem a Janaína. Cara, o lobo rasga você, assim, tipo, ele começa a puxar o seu braço, né, pra tentar levar você com ele e dá mais 15 de dano. Ele também vai tentar te derrubar, então eu peço que você faça um teste de luta.
Eu estou com 8 de vida. 8.
Muito bom.
É, não.
Quanto foi do lobo?
31. Bom, ele vai te puxando, né? Você sente seu braço rasgando com as mandíbulas dele e você tropeça pra frente e tá caído também. Agora é você, Janaína. Você não está agarrada, você está caída.
Eu posso fazer movimento, posso levantar e usar minha ação?
Pode.
Tá. Tá, eu vou tentar me rilar mesmo. Eu vou tentar medicina em mim mesmo. Sorry, time.
É, você vai usar uma melodia restauradora?
Melodia curativa, na real.
Tá, a melodia curativa. Você e todos os seus aliados em alcance curto recuperam um D6 PV. E pra cada 2 PM extra que você quiser gastar, cura mais um D6. Qual o total de pontos de mana que você vai usar pra essa habilidade?
Total 5. Sendo 2 que eu tô pagando extra, que são 2, total 4. E o normal, que é 1.
Tá, então você pode rolar 3 D6.
Vai, Lobby, você também. Presente, amigo.
Se você quiser rodar pra todo mundo, beleza. Cada um quiser rodar o seu, não tem problema.
Eu confio em você, Você é o healer.
3D6. Oi.
Ah, assim, tá bom. Podia ser melhor, mas tá bom.
Vocês dois recuperam 8 pontos de vida.
Estou com 16.
E agora é a vez da Agatha. Cara, vocês veem a Agatha correr do fundo, assim, sacando uma espada longa que ela carrega na cintura. E ela voa na direção do lobo que tá segurando o Leônidas, certo? Mas antes, você vê ela extremamente focada no lobo, assim. Quem consegue perceber, vê que ela tá, tipo, mano, parece que os olhos dela nem se mexem. Ela tá muito, muito concentrada em acertar esse lobo. Eu vou rolar aqui o ataque dela. Ela tirou 1 no dado. Que bom, Agatha. Que legal.
Meu Deus. Oh, que alegria.
Esse é o momento.
Ela foca, assim, no monstro, mas ela bem focada mesmo.
Ela tá focada na pombinha.
Não, ela tem mais... Ela tinha mais 10 de acerto, e ela... Ela não tá tão acostumada, assim, com... Eu vou pegando no contrapé ali, na loucura. E aí ela vê que quando ela vai acertar o lobo, né, dá uma puxada pro lado. E ela, se ela continuasse o movimento, ela ia acertar o Leandro. Então ela meio que para o movimento, assim, e perde o equilíbrio. É, tu.
Eu saquei minha espada também, minha espada longa e minha espada curta. Modo Nitoryu. E eu vou pra cima do lobo mais perto de mim. Que eu acho que é o do Leônidas também.
É... Na verdade, os dois estão muito próximos no outro, você pode escolher.
Tá, mas eu vejo que a Janaína já tá em pé, certo? E o Leônidas ainda tá caído com o lobo em cima dele.
Sim.
Então eu vou pra cima do lobo em cima do Leônidas.
Tá.
Então tá, espada curta.
Você tirou 3 no dado. Você chega com a espada curta e você, de alguma forma, você vê que o lobo se mexe pra que pegue na placa óssea dele e você não consegue perfurar.
Tá, e aí eu vou na espada longa também. 23, melhor.
Ótimo. Com esse movimento, você vê quase como uma finta a espada curta. E na hora que você desce a espada longa, você sente ela penetrando na carne do bicho e ele dá um guinado.
Boa. E eu posso rolar um ataque extra? Tipo, de feliz, assim?
Você tem a habilidade de ataque extra, não tem?
Tem.
Você gasta 2 PM e rola um ataque extra com uma mesma arma. Pode ser um ataque extra com a espada curta ou com a espada longa. Lembra que esse ataque extra não pega o penalidade de combater com duas armas.
Então, fechou. Vou usar a espada curta. 28.
Puta, que pena que você tirou 1 no dado de dano. Caramba, eu podia ter entrado muito dano. Bom, você consegue acertar ele, né? Você vê que na hora que ele toma a espada, a guarda dele baixa, você vê uma oportunidade, você ataca de novo com a sua espada curta, ela também penetra no couro dele. E ele ficou machucado. Assim. Não parece que tá muito ferido, mas tá machucado. Bellany.
Bom, todo mundo aí, né, lutando, pá, dois lobos, o que eu vou fazer é que eu vou dançar.
Ótimo.
É isso aí.
Bom, no momento em que o lobo mordeu a perna do Leônidas, eu já comecei a fazer os movimentos com os meus braços e eu tô dando passos largos em volta, assim, das outras pessoas que estão agindo, enquanto eles estão agindo. Entre esses passos largos, eu dou, tipo, 3 passos largos e eu dou uma pirueta. Quando eu dou essa pirueta, por uma fração de segundo, eu me torno um redemoinho de água. Depois eu volto pro meu corpo normal e dou mais 3 passos. E fazendo esse movimento, me transformando em água e voltando pra minha forma, eu tô castando inspiração de bardo, dançando e tentando chegar mais perto dos lobos.
Certo. A sua inspiração vai ser com mais 1 ou mais 2?
Vai ser mais 2 e eu tenho inspiração marcial. Então, além dos meus aliados ganharem mais 1 em testes de perícia, eles também vão ganhar mais 2, né, no caso, que eu tô gastando 2 PV. Eles também vão ganhar mais 2 no dano.
E você também tem arte mágica, né?
Sim.
Então, enquanto você tá inspirada, a CD pra resistir às suas magias também sobe.
Exato.
Perfeito.
E eu também tenho o golpe elemental e também tenho o golpe mágico.
E também tem esgrima mágica, que agora seus ataques corpo a corpo são feitos com atuação em vez de luta. Exatamente.
Exato. E toda vez que eu ataco alguém com corpo a corpo, eu ganho mais 2 PM temporários.
Exatamente. Agora é a vez do Leônidas.
Diabo de lobo. Eu vou me levantar, sacar minha arma. Meio custoso, assim, meu ombro tá bastante machucado. Eu vou puxar a minha espada até a altura dos meus olhos e eu vou tentar estocar o olho do lobo. 20 de ataque.
Você consegue estocar, quando você estoca, você acerta o fuso, né, a face do lobo, mas você não consegue acertar exatamente os olhos dele. Mesmo assim, parece ter machucado.
Muito que bem. Eu puxo a espada de volta e falo, agora vamos brincar aqui, né?
Certo. Agora é a vez do Kim.
Eu estendo uma das mãos pra frente, numa diagonal oposta a ela, traço um meio círculo à minha frente. Desse meio círculo vai saindo um total de 5 pequenas esferas de luz que se transformam em lanças. E aí eu vou usar a seta infalível de talude com o aprimoramento pra deixar ela transformar em 5 projéteis e de transformar em lanças, que aumenta o dano de 1d4 mais 1 pra 1d8 mais 1. Vão 3 lanças no lobo que tá atacando o Bellany e 2 lanças no lobo que tá atacando a Janaína. Então vamos lá. Primeiro os 3 do Leônidas. 9, mais 2, 11, mais 4, 15. E agora no outro lobo.
A inspiração também aplica o bônus de rolagem de dano.
Ele aplica em todas as setas ou numa só?
Não, numa só. Na primeira.
Então dá 11, mais 2, 13, mais 4, 17.
17 de dano no lobo que está atacando o Leônidas, tá?
E outras 2 setas acertam o lobo que está atacando a Janaína e dá um total de 5 de dano, 2 e 3. E eu vou tentando me posicionar com as costas pro paredão, tá?
Tá, ficando o mais longe possível deles.
É, ficando o mais longe possível deles e garantindo que nada vai pular das minhas costas, vai pular nas minhas costas sem eu saber.
Beleza.
Quer dizer, nada que pelo menos não atravesse pedra, né? Que sei lá, provavelmente tem.
Agora são os lobos, né? Acabou o nosso turno. O lobo que tomou porrada de quase todo mundo, que tava, foi o que mordeu ali o Leandas, ele tá bem machucado, né? Tá todo cortado, meio sangrando. Ele gane, assim, ele tenta dar uma esquivada e ele foge de vocês. Ele vira as costas e corre. O outro lobo, eu vou fazer um teste aqui pra ele. Ele ainda está tomado pelo instinto de sangue dele e ele vai atacar mais uma vez. E dessa vez ele vai continuar atacando a Janaína, que foi quem... Ele atacou a primeira vez.
Eba, que divertido, mestre.
20 pega você?
Ô, mestre, claro que pega.
Então você toma mais 16 de dano com essa mordida que pega quase no seu flanco.
Caí, zerei, exatamente, é isso.
Se o personagem ficar com 0 pontos de vida ou menos, ele cai inconsciente e começa a sangrar. No início do seu turno, que é exatamente agora, faça um teste de constituição 15, por favor.
Tirei 11.
11, então você falhou. Como você falhou, você perde mais 1d6 pontos de vida e continua sangrando. Então pode rolar 1d6, por favor.
2.
Boa.
Então toma mais 2 pontos de dano. Quanto é o seu total de pontos de vida?
33.
33, então você morre se você chegar a menos 16.
Tá.
Agora é a Agatha. Ela tá logo do seu lado, ela viu que o lobo fugiu e ela viu que esse aí machucou você. Então ela vai tentar bater nesse lobo. Ela tirou 1 de novo, meu Deus do céu, você é muito amaldiçoado.
Não tá fácil, hein?
Parabéns,
nossa,
Agatha.
Nossa, ela está amaldiçoadíssima.
Cara, a Agatha, ela tá caída no chão. Assim, tipo, ela não se recuperou daquele tropeço que ela deu quando ela tentou não acertar o Leonidas. Quando o lobo saiu correndo, ele esbarrou nela e ela caiu de sentada de bunda, assim. Ela tá putaça, porque ela tá sentindo humilhada. E agora é a Tsuko.
Eu quero fazer uma reação rapidinho.
Tá.
Que é tipo, eu vou dar... No momento que ela cai de bunda, eu faço um... Tá tudo bem aí, Agatha? E eu vou até ela, tipo, girando, bem aquática, assim, tipo, redemoinho. E eu vou
bem
ficar
aquática.
Dançando... É, bem aquática. Eu vou aguando até ela.
Aguando.
E eu vou ficar girando em volta dela. Toma um pouquinho de inspiração aí que você tá precisando.
Ô, Tsuko, é você.
Eu tô de olho na luta, né? Porque eu tô engajada com o lobo que tá bravo comigo. Mas pelo canto do olho eu tô vendo essa palhaçada toda acontecendo. E eu queria saber se, como uma ação bônus, eu posso pegar uma das minhas poções e jogar do lado da Janaína.
Pode, mas você sabe que corre o risco de quebrar a poção, porque ela é de vidro.
Então eu não vou fazer isso. É melhor eu matar o lobo e aí eu jogo e dou a poção pra ela beber.
Sim. Claramente fracassou no teste.
Então eu vou usar ambidestria pra atacar o lobo de novo.
Tá.
Então um ataque com a espada curta e um ataque com a espada longa. 24 e 1.
Putz.
Tá, a sua espada longa consegue penetrar o lobo, assim. Só que eu acho que você vai fundo demais. E ela fica meio que presa entre as costelas dele, sabe?
Sei.
E aí o solavanco dele tentando se livrar e se contorcendo faz você perder o equilíbrio e não conseguir acertar ele com o seu segundo ataque.
Tá bom, eu vou pagar 2 pontos de mana pra fazer um ataque extra, tudo bem?
Tudo bem.
Então eu vou usar a espada longa, porque ela tem mais acerto. 15 mais 10 dá 25.
É isso, super pega, super entra, mais 8 de dano no bicho. Bellany, é você.
Sou eu, e agora eu já tô inspirada, né?
Inspiradíssimo.
O que eu vou fazer? O lobo mais rechaçado é o lobo que mordeu o Leônidas, né?
Esse lobo fugiu. Ele tá correndo, porque ele ficou bem machucado. O outro ia fugir, mas ele tá meio bloodlust, assim, e continuou atacando a Janaína, né? Isso.
Tá. Então eu vou no lobo que vai bater na Janaína. Eu vou sacar. Quando eu digo sacar, é eu vou mexer as minhas mãos e extrair da minha própria essência um tridente de água que se materializa e vocês percebem que é um tridente comum e enferrujado. E eu vou pra cima dele. Então eu vou chegar perto dele e eu vou girar o tridente assim, fazendo shenanigans mesmo, bem exibida, mas mais pra tentar botar banco em cima do cara e não me exibir pros outros. E eu vou dar com o tridente no lobo assim, tipo, de cima pra baixo. Eu tirei 17 e o dano foi 5.
Cara, você tá contando a inspiração aí? Não, né? Então você tirou 19 no total.
Exato. Então eu tirei 19 no total,
tá.
Com 7 de dano. Eu tenho golpe mágico, então eu vou ganhar 2 de PM temporários. E eu tenho golpe elemental, que enquanto eu estiver sob efeito de inspiração, sempre que eu acertar um ataque corpo a corpo, eu posso gastar 1 PM pra causar um D6 de dano adicional de ácido, eletricidade, fogo ou frio à minha escolha. Para cada 4 níveis que eu possuo, eu posso gastar mais 1 PM pra aumentar o dano em mais um D6.
Isso.
Então, eu vou gastar 2 PMs pra dar mais 2 D6 de dano.
Certo. Só que com o seu tridente harmonizado, isso custa só 1 PM.
Exato.
A bonecagem como bem.
Então eu vou estar com 1 PM, eu vou gastar um dos meus PMs temporários para causar mais 2 D6 de dano, aí eu já vou rolar.
Qual é o tipo de dano?
Através dos meus conhecimentos que eu tenho com esse bicho, eu consigo saber a qual ele é mais vulnerável ou ele não possui vulnerabilidade a nenhum elemento.
Ele é igualmente vulnerável a tudo, provavelmente.
Beleza, então eu vou castar frio, porque frio é da hora. Esse é o meu motivo. O que vai acontecer é que enquanto eu estou enfiando meu tridente nele, eu conduzo algumas torrentes de água através do tridente e tento congelá-las imediatamente no momento que eu perfuro o lobo com o tridente. E eu vou rolar mais 2d6 de dano. E eu já vou somar ao mais 7. Então o dano, na verdade, foi 12. Parabéns ao 1 que eu tirei em um dos dados.
parabéns ao 1. E agora é o Leônidas, forçadíssimo.
Ah, Deus. Eu vi o lobo fugindo de mim. Eu vou ver. Eu estou vendo outro lobo ali já sendo rechaçado pela nossa amiga aquática.
É, o que você vê é que ele tá apanhando, ele tá tendo um mau dia graças a Atsuko e a Bellamy.
Eu vou fazer o seguinte, vendo ali que ele já está no mau dia, eu vou terminar esse dia dele. Eu vou correr com a minha espada longa e dando uma pequena arrastada dos joelhos no chão, tal qual um rockstar dando ali. Eu vou me abaixar e tentar colocar a minha espada no queixo dele, de baixo para cima. Vamos ver se isso funciona. 17, que é um crítico.
Olha que beleza.
É, não, eu tô totalizando 26, né, nesse caso.
Sim.
E o dano foi 9 de dano, se bem vejo.
Você rolou 3d8 e nos seus 3d8 saiu 9.
9.
Aliás,
eu tirei 2, 3 e 2.
Exatamente. Mais 2.
Não adianta acertar crítico se os dados vão só ter... É, o meu dano, na verdade, é um d3.
Tá difícil hoje, viu, gente?
Não funciona muito bem. Nossa, que tristeza. Bom, eu acertei pelo menos, olha aí.
Tudo bem. É, você tá contabilizando os 2 de dano adicional da inspiração da Isa ou não?
Não, estou contabilizando, na verdade foi 11.
Então tá bom. Então foi 11 de dano. Você tenta, né, dar essa deslizada e encaixar a espada debaixo dele. Ele se esquiva, mas mesmo assim, na hora que você sobe a espada, você dá uma bela de uma lascada, assim, no pescoço dele e vê você subindo um jorro de sangue. Então você sabe que machucou.
Nice.
Kim.
Cara, eu vou dessa vez, com uma única mão, vou traçar um círculo na minha frente. Esse círculo se transforma em 5 pequenas esferas, que dessa vez não se tornam lanças, se tornam apenas dardos, e vão em direção ao lobo. Lá. 5.
É no mesmo?
É, só tem um agora, né?
Então já rola todos os dados ao mesmo tempo. Todos os dados de dano ao mesmo tempo.
Foi 19. 19 de dano.
Certo. Vocês veem as setas arcanas, né, do Kim voar mais uma vez em direção ao lobo, espetar ele quase todo o flanco dele, assim. O bicho tá parecendo um porco espinho, sabe? E elas desaparecem e começam a jorrar sangue da lateral. O lobo recua, mas ele vai mancando pra longe de vocês. E some nas reentrâncias da rocha. Por enquanto, essa cena de combate acabou. Nós temos algumas pessoas bem machucadas e a Janaína caída no chão, gorfando sangue.
Deixa que eu cuido da Janaína. Tá tudo bem. Eu tô bem, vocês estão bem. Ajudem aí a Agatha a levantar.
Uhum.
É, eu vou chegar até a Agatha e esticar a mão pra ela falar. A gente não fala mais sobre isso?
Fala mais sobre o quê?
Exatamente o que eu disse.
Dá uma risada lá no fundo, quase não consegui segurar.
Nisso vocês ouvem a tia Gigi assim, rapaziada, mas que belíssima bagunça que vocês armaram aí, hein? Pô, a menina não tá bem não, hein?
Eu vou pegar uma das poções e pegar a Janaína pelo colo assim e fazer ela beber.
Certo.
E ela vai rolar 2d8 mais 2. A inspiração de bardo ainda tá ativa?
Cara, pra esse momento tá sim. Mas é que não entra nessa
tá
rolagem. Né? É só ataques e tal.
2 deu 8. Deu 8, mais 2, 10.
Você recupera 10, você fica com 8 pontos de vida. Você acorda assim. Nossa, aquela dor no seu braço horrível. Você vê ele que tá meio trucidado ainda pelas mastigadas do lobo.
Eu vou pegar ela no colo e levar pra dentro da casinha que o Dressler fez.
É, a Tia Gigi fala, olha, melhor vocês entrarem logo, hein, porque onde tem 2 tem 10, hein? Tranquem bem as portas, viu?
Tá bom, Gigi, obrigada.
Duas coisas que eu quero fazer. Uma, eu quero dar uma olhada pra ver se tem algum lobo espreitando logo nas redondezas.
Tá, você teria que fazer um teste de percepção.
26.
Tá, não parece ter, parece que eles foram afugentados desse pedaço, assim.
Tá.
Enquanto eu vou me recobrando minha consciência, eu posso me healar?
Você já tá funcional, então você já pode tomar ações normalmente.
É, se tinha o resto da matilha por aqui, eles devem ter sido afugentados, vamos entrar.
É, eu sigo você. Eu sigo você falando, gostaria de um pouco de chá, se é que você me entende. E eu vou mancando.
Tem uma lareira, dá pra fazer. Eu vou pra dentro da casa, quando o pessoal termina de entrar, eu tenho um armáriozinho do lado da porta, eu faço um signo com a mão, eu puxo esse armário, ele parece um armário de vassoura, sabe, um armário alto assim, vocês veem que sai um bicho meio esquisito, meio semi-transparente dali, e eu falo baixinho pra ele, fica escondido e mantém guarda aí fora, se acontecer alguma coisa, acorda todo mundo, beleza?
Ele só faz uma mensura que sim, assim, e fala de uma voz meio ululante, estranha, assim,
silêncio,
ele abre a porta, né? Fecha a porta. vai ulular lá fora.
Enquanto isso, mestre, eu posso rolar aqui dado pra me healar?
O que você vai fazer?
Eu queria rolar o máximo de dado possível pra depois que eu tomar a essência de mana, o máximo possível também, pra me healar.
Tá, mas com qual habilidade você quer se curar?
Então eu vou usar aqui medicina curativa e vou me healar.
Tá, você vai usar melodia curativa. Você pode gastar um total de pontos de mana numa vez só, igual ao seu nível. Então o máximo que você pode gastar nesse caso é 5 PM, né? Porque 6 não adianta nada, 6 não aumenta, certo?
E com 5 PM, se eu gastar 5 PM, eu rolo 5 dados.
Você rola 3d6. Você não tem como fazer cura em você mesmo, né? É, você não tem como usar a perícia cura em você mesmo.
É, eu curo todo mundo.
Mas, se alguém tiver a perícia cura, ela pode fazer um teste pra fazer cuidados prolongados em você. E você, ao invés de recuperar metade dos pontos de vida, você vai recuperar o dobro quando você descansar. Mas alguém tem que ter a perícia cura e usar em você. A não ser que você tenha um poder chamado Lobo Solitário, que aí você pode usar a perícia cura em você mesmo.
Entendi. Não, mas não tenho, não. 12.
Todo mundo que tiver dano pode recuperar 12 pontos de vida. Maravilha.
Existe a possibilidade de eu fazer essa magia de novo, não, né?
Sim, você pode ir gastando em incrementos de 5 PM.
É isso, vamos de novo mais 3.
Mas aí, Guts, você não vai recuperar todos esses pontos de mana dormindo uma noite.
Ele vai ficar loucaço de essência de mana depois.
Eu tenho 50 essências de mana.
Ah, é a poção. A poção do Cusco. A poção feita especialmente para matar o Cusco.
A poção do Cusco.
A poção do cara. Eu tinha esquecido, Guts. Tem razão. Faz aí o que você quiser.
Ele gastou muito dinheiro em poção de mana.
7 mais 10. Cheguei a 30.
Mais 10 então também, ô Lopes.
E agora eu vou mais 47, eu vou mais já. Uma. Não, deixa 30. Meu máximo é 33, tô com 30. Vamos dormir ainda. Tá bom.
É, você vai recuperar 6 de qualquer forma.
Não, tá ótimo. Agora eu tomei uma essência. Essência de mana. Eu rolo D6, né? Eu já tinha lido antes. Pra ver quanto eu recupero, não é isso?
Isso, a essência de mana, ela recupera quando você toma o frasco inteiro. Não dá pra tomar meia dose, nem nada do tipo.
Recupera 1d4.
É, ah, recupera 1d4 PM, isso.
Então, peraí. Vamos tomar alguns. 1d4, 2. Voltei pra 12. Vamos tomar outro.
Olha esse Guts.
Tô com 48.
Cara, vai chapar de mana, tá ligado?
Tô com 16.
É, lembra que você ainda vai descansar.
Descansar então. Recupera quanto mesmo?
O seu nível.
1. Que merda.
Não, e ela tá, tipo, chugging money, porque cada essência de mana custa 50 tibares. Então já, ela já bebeu 150 tibares. Tá?
Mais uma. Caraca, para
tá tranquilo,
de tirar
tá tranquilo.
Um maldito dado. Me ajuda.
É que esse lote de essência aí tava meio zoado.
É?
Tá estragado. 45. Ah, mano, esse dado tá de brincadeira.
Um de novo.
Eu vou
250
assim.
Tibares. Você já bebeu em mana mais do que algumas famílias camponesas ganhando o ano.
Exatamente.
Ah, mano, mentira, tu dá um, velho.
Você viu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E das sete que você tomou, você tirou um em uma, duas, três, quatro, cinco.
Pronto, agora eu também paro. Que agora eu recupero sozinho.
Muito bom.
É isso.
Aí depois de ver essa cena inteira da nossa barda chugging uma porrada de Yakult.
É tipo isso.
Eu... É, tipo, abriu todos os Yakult assim e virou junto. É, eu viro de volta pra Agatha, colocando um pedaço de atadura na minha perna. E eu mexo meu braço e falo, eu tô legal. Já tivemos piores, não é mesmo? Você já acertou mais espadadas, eu já fui mais acertado. A gente podia estar melhor, mas a gente podia estar pior, eu acho. Eu dou uma apertada na minha atadura. Eu me viro pra Agatha e pergunto, mas e você? Você tá bem?
Eu tô, né? Não aconteceu nada comigo. Você sabe que eu tenho alguns ungüentos aqui e tal. Você precisa de alguma coisa?
Ah, eu acho que não. Eu prefiro que você guarde esses ungüentos, porque eu juro, se eu fosse parar pra pensar, eu diria que se a gente tá na base e já tem esse tipo de lobo, quando a gente subir vai ser pior. Então eu prefiro ter esses seus maravilhosos ungüentos curativos, assim que a gente subisse um pouco mais.
Eu sempre admiro sua coragem.
É, alguns chamam de coragem, vamos deixar por coragem mesmo, né? Não vamos falar sobre as pessoas que chamam de burrice.
Então eu vou me encostar ali no cantinho, vou olhar pra todo mundo e falar noite. Cruzar os braços e plau, dormir. Narcolepsia on spot, é isso.
É, antes de vocês dormirem, vocês escutam uma batidinha na porta assim, ó.
Eu vou na porta, né? Tecnicamente eu sou um anfitrião. Eu puxo uma... aquele quadradinho de porta, sabe? Uma viseira assim. Oi?
É tia Gigi.
Ah, desculpa. Aí eu abro a porta assim. Aconteceu alguma coisa?
Vocês estão bem já? Tá todo mundo tranquilinho?
Tá, tudo bem. Você quer ficar aqui também com a gente?
Não. Prefiro ficar na minha tenda, mas muito obrigado. Muito bonita a sua casa mágica.
Ah, eu agradeço a sua gentileza.
É, na verdade eu só precisava do resto do meu pagamento.
Ah, sim. Ô, Agatha.
Ela levanta, olha pra você. Que foi?
O pagamento aqui. Aliás, todo mundo, né?
Ah, não, ó, provavelmente a Agatha já pegou o pagamento de vocês, tá? Tipo, já separou pra vocês não fugirem com ele. Ela pega um saco, assim, que é onde tava os outros 50%, joga pra você. Faz um teste de reflexo.
Eita, nós. Vamos lá. Um maravilhoso 20, olha aí.
Você elficamente pega o saco, assim, tipo, quase sem olhar pra ele e...
Aqui, dona Agatha. É, muito obrigado pela sua ajuda, viu?
Ah, eu que agradeço, viu, meninos, por terem mandado aquelas feras embora. Eu provavelmente não vou mais estar aqui quando vocês acordarem, porque eu levanto muito cedo antes mesmo de Asgard pôr a cara pra fora. Mas eu desejo a vocês muitíssimo boa sorte, tá? Se vocês precisarem de mais alguma coisa, vocês sabem onde me encontrar. E, mais importante, amanhã lembrem de quando vocês estiverem subindo, firmar um pé depois do outro, tá bom?
Ah, sim, pode deixar. Muito obrigado.
Boa noite, viu?
Eu me viro pra Agatha sem responder a Ana nem nada. Eu falo pra Ana: você, como espadachim, tem sido uma ótima contadora aqui.
Que arrombado.
Cara, pra você assim: bom, e você, como espadachim, tem sido uma ótima ração de lobo.
Pelo menos eu ainda sou gostoso, não é mesmo?
E aqui vai um agradecimento mais que especial a todos os nossos apoiadores do mês de setembro. Alex Hanneman, Alisson Sturza, André Bonfi, Arthur Bilibio, Diogo Stafoscher, Eduardo das Chagas, Felipe Rosman, Fernando Discácio, Gabriel Arcoverde, Gabriel Freitas, Gustavo Henrique, Henrique Alves, Henrique da Gama, Isabel Carvalho, Ivo Wakasugi, João Carlesso, João Schilke, João Ribeiro, José de Moraes, Caroline Moura, Leandro Fiamendi, Luciana Ferrato, Marcelo Vergles, Matheus Oshiro, Nefi William, Pedro Gonçalves, Priscila Cobold, Renan Fassini, Renan Shirabioshi, Renato Gouveia, Rodrigo Santana, Thaís Musken, Vitor Caio, Vinícius Emanuel, Vinícius Watzel, Vitor Carvalho e Rafael Lemos.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.